Bem-vindo ao Quase Interessante, um podcast com fatos, curiosidades e até piadas quase, bem quase interessantes. A gente está nas redes sociais, vamos lembrar, como arroba quasepodcast no Twitter e no Instagram a gente está como arroba quaseinteressante. O nosso e-mail é podcast@quaseinteressante.com.br, tá ali na descrição do podcast, bem facinho de achar. Caso tu seja novo por aqui, meu nome é Rafa Maciel. E comigo tá quem?
A Fran! Rafa! Como é que tudo? Tá aqui? Sou eu, né? Franciele quase médica. Não fui porque, quando eu fui lá no terceiro ano, no anatômico, visitar, eu quase desmaiei, porque vi um corpo. Não tô pronta pra isso. Então, não. Não dá certo. Eu acho que não foi... Foi uma boa escolha pra engenharia, viu?
Foi, é. Não. Já na primeira aula não dá, né, Fran? Tá louco.
É, não.
Fran, nossa quase doutora, né, Fran?
É.
Foi trio o episódio com a Natália semana passada, né?
Nossa, me diverti pra caramba, viu? Foi. Várias coisas que eu não sabia, principalmente da Austrália ali, né? Porque é outro povo, né? É outra realidade. É. E, cara, eu fiquei com mais curiosidade de ir pra Austrália. Pensa tu ver aqueles bichos loucos, tipo... Que é metade pato, que bota ovo, que... E, não, aqueles morcegos gigantes, sabe? Que a gente pode chamar de Batmans, porque são enormes, assim.
Sim. Não, é os morcegos que tomam água no rio, assim, de tão grande que são, né? Uns
troços é tipo
absurdos.
Aquele bicho daquele filme lá, Os Olhos Famintos, sabe? Que
não.
Eu imaginei que tu não sabia, mas quem assiste talvez saiba. Cara, é muito massa. Imagina que legal ir pra Austrália ver aqueles bichos diferentes. Aquele bom, se bem que pensando bem...
Bom, vamos pros fatos, né, Fran?
Vamos pros lá.
Fatos. Então, o primeiro fato de hoje é meu, já que a gente tá falando de outros lugares do mundo, eu trouxe, inclusive, de um outro lugar do mundo, que o meu fato quase interessante é que não é possível ver a muralha da China da Lua a olho nu, como o mito popular diz pra gente.
Mas não faz sentido, né? Cara, eu sou míope, né? Eu não vejo muita coisa a olho nu. Assim, eu não vejo
nem
a plaquinha. Nem
que esteja na muralha da China, tu não vai ver ela, né?
Não. Eu não vejo, às vezes, sei lá, não vejo uma plaquinha, assim, sabe? As pessoas podem achar, nossa, passou por mim, que é antipática. Gente, eu não sou antipática, eu sou míope. Na verdade, nem míope, eu tenho hipermetropia, não enxergo de perto, assim. Mas se estiver muito perto de mim, eu não vou ver, entendeu?
Sim.
Aí eu tenho que afastar.
Sabe que quando eu morava em Caxias mesmo, eu falava isso pras pessoas, porque eu não usava óculos, né? Eu comecei a usar óculos, tipo, um ano antes de vir pra cá, assim, e então, ia pra faculdade, fazia tudo e não usava óculos. Eu tenho 2,5 graus de miopia, então, né? E eu avisava, tipo, não é porque eu não... Sabe, porque eu não quero cumprimentar, porque eu realmente não enxergo as pessoas. Daí
algumas pessoas eu uso a desculpa do óculos porque eu realmente não quero cumprimentar. Não vou ser hipócrita, que tem algumas pessoas... Se às vezes eu disse pra você, não te vi, pode ser que eu tenha visto, só não quis cumprimentar.
Hoje, desculpa, que o óculos... Se tu tá de óculos, a pessoa vai e te diz, né? Não, mas tu tava de óculos quando tu passou por mim.
Ah, mas ele tava embaçado.
O óculos tava sujo. A gente já tem a desculpa pronta, ó.
Óbvio, não, e óculos é um inferno, né? Porque suja pra caramba, assim. Do nada, encostou, suja.
Mas vamos combinar que é um equipamento louco de bom, né? Porque... Não é... Tu não precisa fazer nada no teu corpo diretamente, enfiar nada no corpo, tomar um remédio. Enfiar nada foi meio pesado, né? Mas, tipo, não é tipo anticoncepcional que tu vai mexer com hormônios e vai ter um monte de coisa.
Nossa, Rafa, que comparativo!
Não!
Mas, tipo, que comparativo!
Um remédio que tu toma e pode ter...
Eu entendi.
Aquele
efeito
troço,
colateral. Efeito
colateral.
Colateral,
Fran. Putz, tô até suando aqui.
Tomo, é que eu quis te deixar um pouco suando aí, mas foi maldade, né? Mas imagina tu tomar uma pílula e aí, sei lá, pra enxergar bem e aí do nada afina a voz. Ou tu toma uma pílula pra enxergar bem e do nada começa a crescer pelos em lugares onde não devia ter pelos.
É.
Pode acontecer.
Pode
acontecer.
Mas tem a cirurgia de olho, tu nunca quis fazer?
Não, porque eu tenho. Primeiro que eu tenho hipermetropia e é pouco, né? Mas pra descanso, entro agora, não faz muito tempo. E não, eu gosto do óculos, assim, eu uso mais quando eu tô no computador ou quando eu preciso ler, né? Mas não, eu não tenho também um grau muito, muito grande, assim, né? Agora, se eu tivesse talvez um grau alto, eu acho que seria bom fazer.
Sim. É o que eu penso assim também, sabe? De fazer cirurgia. Que eu gosto também, tipo, eu acho que me ajudou muito na
É.
aparência, pra falar a verdade.
Eu também gosto. Eu me gosto de óculos. Eu, na verdade, já queria usar óculos antes, né? Eu sempre queria ser. Mas daí eu não precisava. Inclusive, uma vez tentei comprar um óculos numa ótica, sem precisar usar óculos. E aí a moça falou que eu autografo, falei, não tenho. Ela falou, ah, sai daqui, pelo amor de Deus. Ficou bem
Má
indignada.
vendedora.
Mas
Vou
vendedora, se
combinar.
fosse. É, poderia ter me vendido a porra do óculos com uma lente de vidro, né?
Mas
Não sei
claro.
se pode, mas. E aí foi isso, assim. E aí. Mas hoje que eu uso, eu acho meio chato algumas partes de, tipo, por exemplo, usar óculos com máscara. Tu
Ah,
respira,
sim.
embaça. Ou então ele suja toda hora. Ou, sabe, vem um ventinho, tá tudo sujo. Essas coisas são chatas. No resto, eu gosto do óculos e. Ah, e a ideia de. Me dá agonia, sabe, de botar algo no meu olho. Tipo, ah, uma
É, né?
cirurgia. Imagina,
É, eu
sabe?
sou que nem a Rachel de Friends, assim, também. Tipo,
É.
não dá pra chegar muito perto do olho que já não é
É.
pior. Mas, voltando ao fato ali, só
Opa.
da lua, que isso é um mito, né? Não sei se tu já tinha ouvido falar isso, eu já
Ah,
tinha
com
ouvido falar
certeza.
que, né? E daí eu vi que, até a gente falando de olhos, né? Que é o mesmo, pra gente ter uma ideia de o homem estando na lua.
Tá.
E aí, e tentando ver a muralha da China na Terra, é a mesma coisa que eu segurar um fio de cabelo aqui e tu ficar 3 km longe de mim e tentar enxergar esse fio de cabelo.
Ah, não tem condição.
É,
Não tem
então,
condição.
um
Não, mas
baita de um.
é que a distância da Lua até a Terra já é 384 quilômetros. Francélia,
384 km?
384 quilômetros. Da
Não,
Lua,
Fran.
384.
Só isso?
Só? Isso é muita coisa.
Não, é muita coisa, mas vamos combinar que daqui até Porto Alegre dá 9 mil.
Ou 344 mil quilômetros. Bom, é algo. É tão
Peraí,
pouco.
peraí. 384.400 quilômetros.
Isso mesmo, é o que eu quis dizer. É, faltou só o mil. Mas é isso mesmo,
É
384 mil.
quase 334.
É. E cara, é muito longe.
É,
Sabe?
não.
Tipo, como é que tu vai enxergar? Ai, eu enxergo a muralha da China lá da Lua, sabe? Eu acho que não dá pra enxergar muita coisa da Lua.
Tu sabe que mesmo fotografando, inclusive, fotografando pelos astronautas, tipo da estação espacial e tal, ainda assim com uma câmera 180 mm, uma lente 180 milímetros ou até uma 400 milímetros que consegue ver melhor, tipo chegar mais longe, né? Ainda assim, é muito difícil definir aonde que tá a muralha. É muito louco. Só, claro, se pega imagem de satélite, daí sim.
Sim.
Porque também a construção dela foi com material que tinha próximo dela. Não foi importado de nenhum lugar, porque lá no século 7 antes de Cristo, meio que a importação não era muito negócio
Eu
que
acho que
era
não.
bom, assim, muito lucrativo. E daí, então, eles construindo com as coisas que tinham perto. Quer dizer o quê? Que a cor do negócio é igual, né? Só tá num formato ali
Peraí,
diferente.
a cor de que negócio
Da
da
muralha pra
muralha?
cor das pedras que estão na redondeza, assim, né?
Ah, tá. E não tem como tu diferenciar, né? O que que é muralha e o que que é pedra. Mas
Exato, exato.
não tem nada que se dê para enxergar. Mas tem os mitos que, por exemplo, que as pirâmides, dependendo do tempo ou em algumas condições, daria para enxergar uns pontinhos que seriam as pirâmides do Egito. Mas acho que isso também não dá, né? Não faz sentido.
Também não faz sentido, não. Pelo que eu vi, Fra, foi engraçado falar das pirâmides, porque eu vi uma foto da estação espacial das pirâmides, e mesmo assim elas são meio que ruinzinha a definição, sabe? Então eu acho que é só. O cara, um dos astronautas, né, da Apollo 12, o Alan Dean, ele falou que a única coisa que consegue ver é uma linda esfera, majoritariamente branca, com alguma coisinha azul, partes amarelas e de vez em quando alguma vegetação verde. Mas ele fala que nenhum objeto feito pelo homem tu consegue enxergar dessa escala, assim.
Então, só vê um monte de nuvens e algo azul, umas coisas meio verde, meio marrom. É tipo eu quando tô no avião e aí só vejo as nuvens lá de baixo e vejo uns pontos lá meio. Olha, acho que é que todo mundo. Ai, falou, a gente tá em Santa Catarina. Eu falei, como é que tu sabe? Eu não vejo diferença. Sabe? As pessoas, ah, a gente tá em Santa Catarina. Eu falei, não, não tô vendo diferença. Da altura que a gente tá, não dá pra saber se é Santa Catarina, se é... Sabe? Porque quando eu venho de Campinas pra Caxias... Não, tudo bem que tem o mar, concordo, mas eu não vejo isso. Eu tô lá nas nuvens. Eu sei que é Santa Catarina, porque sempre dá turbulência nessa parte. Eu falei, Santa Catarina. Só por
mas
isso.
Mas como é que tu sabe que Santa Catarina dá turbulência nessa parte?
Ah, porque daí o comandante fala, estamos numa área de turbulência, estamos passando por Santa Catarina. Aí ele fala.
Ah, mas é porque Santa Catarina, o pessoal é realmente meio... Né, turbulento ali, é sangue quente. É,
é eu
nervoso.
Acho que a tua esposa não vai gostar muito disso quando ela escutar.
Droga,
mas...
esqueci que ela escuta. Vou dizer pra ela não escutar isso.
É.
E a família dela, principalmente, né? É, mas sabe que uma vez eu lembro de ter visto o Lajado Grande, que é de onde eu sou, né? Uma vilinha de 200
uhum.
pessoas na Serra Gaúcha. E eu consegui ver do avião, te juro, Fran.
Ah, não, para, Rafael. Eu não enxergo o Lajeado Grande, nem de carro. A gente passou já, opa, passou o Lajeado. É 200 pessoas assim, opa, a gente sabe que é porque tem umas cascatas. Ah, enxerguei. Ah, Rafael, por favor, Rafael, não. Eu não caio
porque
nessa.
Passa muito avião por cima do Lajeado. Dá pra ver isso estando lá, né? E eles passam uma distância, às vezes, assim, uma altura meia baixa. E aí um dia eu tava no avião, indo pra Porto Alegre, né?
Uhum.
Sei lá eu de onde, mas só pra deixar claro que não era do Lajeado Grande que eu tava indo, né?
Até porque daí... não tem aeroporto em Lajeado Grande.
Exatamente. E daí quando tava passando, deu pra ver as quatro rodovias que passam, quer dizer, duas rodovias que cruzam
Sim.
ali e cidades próximas, e deu tipo questão de minutos e aterrissou.
Cara, eu tenho boas lembranças de Lajeado Grande, por causa das cascatas, né? Lá é um lugar muito bonito, assim, devia ser uma reserva ecológica. Porque
é
já tem tudo para ser reserva ecológica, né? É um lugar bonito e tem 200 pessoas. Dá para ser uma reserva ecológica, entendeu?
Sério.
Pouca.
Eu tenho uma ideia.
Ah.
Tu devia pegar essa tua opinião aí que tu tem.
Olha.
Ir pra lá.
Olha, tá.
Não, tô continuando. Ir pra lá pro Lajeado Grande, faz a tua reserva ecológica.
Tá.
Planta umas árvores.
Aham.
Assim, daqui a pouco num formato, até escreve o teu nome, Fran, assim, no formato das árvores, bem gigante. Porque quando a gente passa de avião, dá pra ver lá no solo
uhum.
escrito teu nome. E dá pra ver da lua, quando os astronautas estiver lá, vai dar pra ler. E daí vai ser a primeira coisa feita por humanos.
Nossa,
vista
boa!
Da lua.
Vai fazer um negócio bem gigante. E aí outra coisa, e a gente marca Lajeado Grande no mapa do mundial.
Exato.
Vai ser um monumento feito em Lajeado Grande.
Sim.
Boa ideia, Rafael.
Não precisa nem fazer isso. Lajeado Grande já é mundialmente conhecido hoje.
É, mas é um bom lugar. Cara, mas falando nisso de enxergar as coisas de longe, na estação espacial, que não é na Lua, também não dá pra enxergar nada de lá. Porque também a distância é mais ou menos parecida, né? A estação
Sim.
espacial, internacional espacial, ela tá um pouquinho mais perto da Terra, mas não é muita coisa, comparando
uhum.
com a Lua, tá? Mas
uhum.
eu sei que eles têm lá câmeras fotográficas e para obter imagens assim,
uhum.
ótimas. Mas eu não sei se consegue enxergar alguma coisa de lá.
Não, o que eu vi é que não consegue nem com... Tipo, a olho nu não consegue. Fotografando, consegue. Quem sabe onde fica a muralha consegue traçar a linha, mas não é que consiga definir. E se olhar, eles têm também radar, né? Então, se botar o radar, consegue definir melhor onde que ela tá. É isso. Mas também, vamos combinar que quando fizeram a muralha lá, né? Há 2.300 anos atrás, não tava pensando, vamos fazer uma coisa para dar para ver da Lua?
Deviam ter pensado. Porque,
né?
E deviam ter feito ela mais alta. Porque hoje em dia, essa muralha aí, as pessoas invadem. Só tem turismo agora. Antes era um negócio que era... Dava, né? Olha, a muralha. O Gengis Khan não conseguiu invadir a muralha, né? Tem toda uma imponência.
Inclusive, tu sabe quantos quilômetros tem a muralha, tipo, no total? Porque tem vários pedacinhos, vários segmentos espalhados, assim, né? Pela China, até pela Mongólia.
Nossa.
Pedacinho até na Rússia tem.
Ela deve ter muito.
21.196 quilômetros.
Nossa.
É um absurdo, né? Mas, Franciele, me manda o teu... Vamos pro quiz?
Sim, é minha vez, né?
É tua vez, vai.
tá? Vamos lá, Rafael. Tá? Qual é a palavra? Tá, a palavra. Mais dita no mundo todo.
A palavra mais dita. Mas daí não tem o idioma que
muda. Não, não. Né? Em todo idioma. Tá. Em todo mundo fala essa palavra da forma como ela tá.
É uma palavra só?
É uma palavra só, Rafael.
Eu sempre tento arrancar dicas, né, Fred? Eu vou dizer que essa uma palavra é amor.
Não, porque, ó, essa tá errado. A palavra mais dita no mundo e que não tem tradução é ok. Tem a tradução, tá? Mas todo mundo fala ok. Tipo, no Brasil, nos Estados Unidos, na China, eles vão falar ok. Porque, na verdade, essa palavra, ela significa, é o som dela, né? Ok significa all correct, né? Que quer dizer, tudo certo. E foi uma brincadeira que começou lá em 1839, de um jornal em Boston, que ele botou ok, e aí as pessoas começaram a adotar ok, pelo que eu li, né? Pode ser que tenha outra explicação. E é a palavra mais dita no mundo, sabe? Que não tem tradução, é ok.
Ok, tá bom.
Em todas as línguas, né? Em todas as línguas, é.
Sim. Sim, eu tinha entendido que ia ser uma palavra tipo amor, que independente da língua vai ser... Mas tudo bem, mesmo assim eu não teria chutado ok jamais. A minha pergunta pra ti então é um pouco mais fácil hoje. Hoje eu que peguei leve. Tá. Quer dizer, eu acho. Mas eu vou te dar uma margem de erro aí, hein? De um metro... Um metro e meio. Já viu que é de medida, né?
Já a pergunta é,
qual a largura média da muralha da China?
Caracoles, é um metro e meio que eu tenho. O negócio tem 21 mil quilômetros. Você tem noção? Ele vai me dar um metro e meio. Ah, um metro e meio. Metro e meio.
Não, não, a largura, né?
Sim, mas ela é larga pra caramba também, né? Acho.
Aí eu já deixo contigo.
Tá. É
mas é a média, né? Só pra lembrar.
Quantas pessoas cabem enfileiradas até?
Ah, de uma que boa pergunta essa tua, né? Muito engraçada.
Tentei. Mas é...
Roubando a minha técnica.
Eu vou chutar que ela tem de largura.
Errou. Opa, não respondeu. Ah,
eu acho que ela tem uns 40 metros de largura.
Uau, Fran!
Errei.
Errou feio.
É.
Ela tem uma média de 6 metros e meio.
Nossa, ela é estreitinha.
Sim. É, cabe algumas pessoinhas, assim, né? Mas é um pouquinho. Imagina, 40 metros, Franciele.
Ah, eu pensei numa 21 mansão.
Mil quilômetros, ia faltar tijolo pra fazer.
Ah, mas daí não era problema meu, é desses projetistas que não fizeram certinho. Se tivesse feito com 40 metros, e aí a altura ia ser maior, ia poder enxergar da Lua. Tá vendo por que não dá? O projeto foi errado. Meu fato interessante, ou quase interessante de hoje, é que a gente já consegue hoje, tá, editar o DNA. Olha que coisa louca.
Já consegue editar o DNA.
É, ó, então... vamos lá, com calma. Tá. A gente não tá falando de X-Men, tá? Que as pessoas vão nascer mutantes, com poderes, ainda.
Eu não pensei nisso. Eu pensei no programa do Ratinho, de o cara ir lá e mudar pra provar que é filho ou que não é filho.
Ai, não, né, Rafael? Olha, esse programa era um programa que... Só abrir um parênteses, eu adorava esse programa. Eu achava demais. Eu assistia essa parte e gostava quando eles botaram roupa de gala nas pessoas. Porque aí a mulher ia correr atrás do cara e tinha que segurar o vestido longo, cara. Era maravilhoso. Tacava o sapato de salto, assim. Era a melhor parte.
Eu não lembro disso.
Mas voltando, né?
Uhum.
Não é por isso, né? Não é pra falsificar exame de DNA, não. É que assim, ó. Tem uma tecnologia hoje, tá? Inclusive, quem acompanhou aí o Nobel, que duas mulheres ganharam o Nobel, né? Que foram até eu não tenho o nome delas anotado aqui, pra não errar, né? Pra não falar besteira. A Jennifer Doudna, acho que é isso, que é americana. Junto com a Emmanuelle Charpentier, que é francesa. E elas ganharam o Nobel por essa descoberta, né? Que é como fazer essa edição no DNA.
Uhum.
Que, na verdade, foi o seguinte, né? Elas estavam observando, sabiam que tinha um sistema em bactérias, que as bactérias, por exemplo, são atacadas por vírus, que nem nós, sabe? Tem vírus que atacam bactéria. Aí a bactéria, ela é atacada, e o que ela faz com o DNA dela? Ela pega o DNA dela, ela modifica o próprio DNA dela, imitando um DNA de vírus, para criar uma lembrança nela, para não ser atacada novamente. Olha só que louco. E aí, ela tem uma... como se fosse uma tesourinha que faz isso, né? Então, ela pega e escolhe Ah, eu quero essa parte, as bases nitrogenadas, essa com essa, só que ela edita para formar o que ela quer. Essa proteína, que seria uma tesourinha que faz, se chama Cas9 ou Cas9. Uhum. E aí essas mulheres, legal, mas será que a gente consegue fazer isso em células mais complexas, né? Que tem núcleo definido, porque a célula da bactéria é mais simples, né? Acho que sim, vamos tentar fazer isso em plantas. Fizeram o primeiro teste em planta, deu certo, conseguiram editar o DNA de planta para ser resistente a algumas coisas, que é um pouco diferente dos transgênicos, enfim. E aí depois fizeram isso em animais e deu certo. A ideia... E animais chega muito mais perto em humanos, né?
Sim.
A ideia é que, por exemplo, doenças como câncer, algumas síndromes, sei lá, que a pessoa tenha síndrome dos ossos de vidro, que existe, sabe? Que possam ser tratadas, porque são doenças genéticas, né? Que possam ser tratadas através dessa edição de DNA.
Meu Deus.
É muito maluco.
Muito doido mesmo. Isso... Eu ia mesmo perguntar assim, sabe, na prática isso vai dizer que eu posso tratar doenças quando elas são diagnosticadas ou já descobri que tem tendência para elas aparecerem, né, e já conseguir fazer alguma coisa antes ou até antes do nascimento daqui a pouco?
Então, aí nós vamos entrar numa coisa meio perigosa, tá? Porque assim, diz que teve um caso na China de um cientista que modificou o DNA de duas meninas, né? Eram gêmeas, para elas serem resistentes a algumas doenças. E não pode fazer isso em testes em humanos. Porque, assim, se tu começa a fazer isso, é tipo a clonagem, tem um sistema de ética. Tu pode usar para doenças, a ideia é usar para doença para pessoas, mas não dar vantagens a seres humanos. Porque daqui um pouco nós vamos ter uma geração com muitas vantagens, e aí a gente começa a criar, sei lá, pessoas mega inteligentes, ou pode ser usado até como arma bélica para criar super soldados, entendeu? A ciência, ela sempre tem umas lacunas que são um pouco complicadas, assim. É uma invenção ótima, a gente sabe que pode ter um tratamento para algumas doenças, ou tipo, a pessoa tá grávida e vê que o feto tem essa síndrome e poder já tratar ainda quando tá na barriga da mãe, ou uma pessoa adulta, dependendo se for um câncer, algo assim. Mas ao mesmo tempo, tu poder selecionar, né, bebê, super bebês, e antes, sim, de engravidar seria um pouco complicado, né? Tu dá vantagens já, né? E não é vantagem que a pessoa nasceu, que foi adquirida, é vantagem, sim, que ela já ganhou ali porque tu modificou o DNA dela, assim.
Sim.
Até que ponto isso vai ser bom, cara, não sei. É meio complicado.
Mais uma diferença que vai se criar na sociedade, né? De perfis, que vai ter mais uma separação, né? Já não chega tanto que tem hoje em dia, seja de nacionalidade, de cor da pele e tudo, vai ser isso, de tipo, pessoas que têm poder aquisitivo para poder passar, exato, por isso, vão ter essa vantagem, né? Não sei se tu já assistiu até uma série, olha só, eu vou trazer a referência de uma série hoje.
Olha aí.
Mas a The Boys é o nome que tem na Amazon.
Prime. Assisti, muito boa, muito boa.
De super-heróis, né? E me lembrou um pouquinho disso, porque, pra quem não viu, né, eles têm um... Vou ter que dar uns spoilerzinhos, mas enfim, qualquer coisa é só pular uns 2 minutos. Que se a pessoa, ela tem... Ela acha, ela nasce com um super-poder. E aí tem uma corporação que administra esses super-heróis, né? Essas pessoas que nascem com isso. Só que aí você descobre que, na verdade, elas não nascem com isso, né? Elas são feitas, realmente, esses... É colocado nelas, é injetado esse superpoder, né? E aí elas trabalham, tipo, prestam um serviço meio terceirizado pro governo americano, isso, pro exército, né? Então é isso que tu falou, tipo, se isso existir realmente, vai chegar um ponto que países vão conseguir... Quem tiver acesso a isso, vai, se quiser, vai dominar o mundo, né? Tipo, uma grande arma.
E como a pesquisa tá aí, é pública, já é ganhadora de Nobel, as pessoas já conhecem esse sistema... Daqui um pouco, e esse cara na China que fez esse experimento realmente foi preso, porque não pode, né? Que e doido. A gente não. Então, assim, a gente não sabe. Tem um filme também falando isso pra indicar que é Gataka, ou Gataka, que é a ideia que é essa, né? No futuro as pessoas são tudo feito em laboratório. Quem tem muito, nossa, dinheiro vai lá, tipo, eu e meu marido, vamos lá, antes, escolhem, né, os genes, eu quero que ele seja assim, assado, modifica. E aí, claro, fecunda, né? E coloca e escolhe. Total, é totalmente artificial. Só que só quem tem dinheiro pode fazer isso. E aí as pessoas, sim, que não têm dinheiro são pessoas, entre aspas, normais, que nasceram sem ter essa modificação. E essas pessoas, aí nesse futuro, né, que tem, essas pessoas, elas, por exemplo, vão para uma entrevista de emprego, tem uma, tipo, tem uma lei que não pode, como que a gente diz? Tu não pode decidir quem vai ter... Discriminar, obrigada, é isso. Discriminar quem não era modificado geneticamente, só que o cara até fala no filme que, mesmo que eles não podiam pedir testes para ver se tu era não modificado, só que assim, a pessoa tomava uma água, encostava em alguma coisa, pegava o DNA dessa pessoa, a empresa que estava contratando fazia o teste e não contratava. E aí esse cara, que nasceu normal, ele pega emprestado o DNA de um outro cara, que está numa cadeira de rodas, para poder ter o emprego que ele quer. Então olha o negócio. Nossa, que louco, né?
Bem Black Mirror, assim, o negócio
muito,
também, né?
Muito, muito.
Essas realidades. Nossa, muito louco. Aquilo que a gente falou num outro episódio, né? Umas duas semanas atrás, de... Onde é que a gente vai chegar, né? Tipo, a gente vai começar a viver 300 anos daqui a pouco.
Cara, podendo... e olha só. Agora, uma parte boa de edição genética, então, pra não ficar tão
assustado. Isso, por favor.
Tem uma... É a mesma ideia da tecnologia da edição genética, que foi... Isso no Brasil, tá? Pra quem diz que não tem ciência aqui nesse país, tem sim. No Hemocentro de Ribeirão, tinha um paciente que ele tava com câncer, um linfoma, sabe? Esses linfomas mais clássicos, assim. Eu não sei explicar, eu não vou dizer que tipo de linfoma que ele tinha, porque eu não tenho certeza. Mas já tava com metástase e ele não tinha muita perspectiva. Estava fazendo tratamento paliativo para...
Tava com o quê?
Metástase. É quando o câncer que tava numa parte se espalha pro corpo.
Ah, tá.
E aí eles pegaram a célula desse paciente, as células de defesa, e modificaram as células de defesa desse paciente para atacar o câncer. E aí, ele era assim, olha, ele não tinha muita perspectiva. Falou, bom, eu vou morrer de qualquer forma se não fizer nada. Então,
sim,
tá. E aí, tratou o câncer e acabou com a metástase, ele tá curado. Ou seja, as células dele atacaram o câncer total. E isso foi uma repercussão. Claro, eles estão dizendo, esse foi para esse caso, para essa pessoa. Não quer dizer que vai funcionar para todo mundo ainda. É testes. Mas, cara, já é uma perspectiva boa, entendeu?
Sim, sim, sim. Nossa, que demais. É, realmente, esse é o lado bem positivo, né? Mas como qualquer coisa, né? O ser humano precisa aprender a ter limites nos testes e nas ideias, né? Porque...
É, não, e as pessoas que... achando assim que a vacina vai mudar meu DNA... Para algumas pessoas seria ótimo que mudasse realmente o DNA delas, porque, tipo, principalmente a parte que diz de inteligência e estupidez, seria ótimo que modificasse o DNA, porque tem gente que, sério, assim, pelo amor de Deus, assim, se eu pudesse mudar o meu, eu queria ter um pouquinho mais de destreza, porque eu sou muito desastrada.
Entendi. Mas isso é genético?
Cara, deve estar no meus, ali na minha base genética ali, na minha base e tal. Deve ter uma parte ali que eu tenho alguma falha faltando de destreza, sabe? Porque, não sei, mas com certeza, sabe? Eu acho que talvez dê pra arrumar isso.
Entendi, porque tem muita coisa que vem junto mesmo, né? Como a gente falou com a Natália semana passada, de sim, que tem desde disposição realmente, né? Se tu tem mais tendência à procrastinação e tudo, né? Isso tudo
verdade,
pode... Da
alcoolismo
mesmo, né?
Alcoolismo também.
Isso.
Mas eu acho que pode algumas coisas que a gente falou. Por exemplo, eu acho que boa parte é treino, tá? E meio. Por exemplo, a pessoa inteligente pode ser que seja. Isso já é comprovado que tem um fator genético para ser inteligente. Mas não adianta a pessoa ter toda a parte genética se não tem um meio que estimule. Então eu acho que até destreza, sabe? Só que eu acho que eu não fui bem estimulada, ou realmente pode ser uma falha muito grande genética. Porque, cara, pra te ter uma ideia, eu fazia dança de CTG quando era criança, né? Eu acho que todo mundo fez isso aqui no Rio Grande do Sul.
Sim, eu acho, eu também fiz.
E aí tinha a dança do pezinho. Ai, bota aqui, ai, bota ali,
bota
o
ali,
seu pé.
Pezinho.
E eu tinha meu par e eu pisava no pé dele toda hora. Pá, pá, pisava, mas assim, valendo, a full. E aí depois ele me via, nas horas que ele chorava.
Já escondi o pé.
Exato, e com razão. E eu não tive depois nenhum parceiro pra dançar comigo. Eu tive que sair da dança de CTG porque eu pisava no pezinho das crianças, entendeu?
Aí bota aqui, aí bota lá longe o pezinho, porque o dela pisa no meu.
Exatamente.
Mas isso faz sentido mesmo, Fran, porque até a música mesmo, né? Se a gente pensa assim também, tem famílias que têm músicos. Tem muito do estímulo, porque às vezes o pai quis tocar, mas não conseguia, daí o filho vai, toca e tal, começa. Mas também tem muito de... A família toda já toca e tá no sangue, tá no, é natural, né?
Pra te ter uma... Não, é muito... Eu acho que até... Isso eu acho que é genético. Tem a história de uma cantora que eu acho que ela... Ela é do Reino Unido, tá? Não sei exatamente. Que é a Katie Tunstall, acho que é o nome dela. Ela é meio folk. E ela foi adotada e ela era criada num lar onde o irmão dela era surdo, né? O irmão dela é... Ela é com uma outra família, então não tinha música. E ela super se interessou por música, aprendeu a tocar e tal. E aí ela descobriu que o pai dela, biológico, era músico de rua. Olha que louco.
Olha isso.
Então deve ter mesmo alguma ligação.
Nossa, que loucura. É, claro, isso aí vai contribuir muito. Tem várias famílias que provam isso, né? Família Ramil é um exemplo disso, que a gente tem, que é todo mundo, né? E outra que, claro, se tem três pessoas que estão ali sempre tocando, daí tem a questão do estímulo que tu falou, né? Daí também tá no ambiente que favorece, né? Mas não é só um nem só outro, né? Tipo, isso aí que tu contou. Que louco, nossa.
Eu acho
saber,
que tem...
vou tirar satisfação com a minha família de umas coisas.
Eu também vou tirar, porque ninguém é dançarina aqui, então faz sentido não ter destreza.
Bom, Franciele, com isso a gente precisa chegar ao fim. Não tem mais como seguir, né? Não,
tudo
não,
bem.
Tá ficando interessante demais. Mas lembrando, né, pra quem tá ouvindo, Fran, tu inclusive também, né, se tu sabe de alguma coisa que a gente não falou, qual o motivo? A gente não sabe de tudo, né?
Não.
Ou então porque não deu tempo, porque afinal olha o tempo que é esse podcast, né? Vamos combinar. Mas, claro, sempre que tu quiser corrigir a gente de alguma coisa, mandar adicionar alguma coisa, manda pra gente pras redes sociais, no @quasepodcast no Twitter. Pode ir no Instagram também, que tem o @quaseinteressante. Tá lá, a gente posta atualizações, posta stories e tudo. Ou então por e-mail ainda, no podcast@quaseinteressante.com.br. Simples assim. E a gente tem
Exatamente.
Um sitezinho também. A gente tá ficando muito bom, né? Não, olha,
mas, chique,
tá
chique. Nós estamos tecnológicos. Essa palavra,
Exato.
Tecnológicos.
Não, olha. Então é isso. A gente se vê e se conversa de novo na semana que vem, né?
Exatamente. Isso mesmo.
Até lá.
Tchau.